assim, nosso encontro semanal nas ondas da Educativa FM, a Educa 104.
Nos quatro cantos do mundo, há quatro cantos nas salas.
Nossa música, nós, eu e você.
Melodias funcionando que nem fala. Na tenra infância, o acalanto, depois as cantigas de roda.
Olha, que Deus abençoe mais uma vez este nosso encontro. E hoje, no NMA, para encerrar o mês de maio, vamos receber o professor universitário, doutor em educação e historiador Heronildo Barbosa da Silva, o autor do livro Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal, 45 anos. O lançamento ocorreu em conjunto com a inauguração do estacionamento vertical Amarildo Cruz, aqui da Casa de Leis do MS. O programa traz também o alerta do delegado adjunto da Receita Federal, Henry Tamashiro de Oliveira, para o fim do prazo da declaração de imposto de renda e o início o fim essa semana, sexta-feira, chegou. Nós vamos falar também do início das gravações do longa-metragem Lídia, que reúne grandes nomes do nosso cinema. Fala com a gente, Alzira Espíndola, Alzira E, que interpreta a Lídia na fase adulta da artista. Nossa música é assim, edição número 586, neste dia 25 de maio de 2026, segunda-feira, está começando. E vamos abrir o programa com a música Maria Maria, de Milton Nascimento, pedido da nossa entrevistada da semana passada, Camila Itavo, a reitora da UFMS. Começando mais um Nossa Música é Assim, vamos juntos até às 21 horas.
Viva Edivaldo Santana!
Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Mãe, é preciso ter. artista. Nossa música é assim.
E hoje, nós orgulhosamente estamos recebendo aqui um professor de história, o Heronildo Barbosa da Silva. Ele é professor, doutor em educação e historiador, e acabou de lançar o livro que celebra os 45 anos da Assembleia Legislativa do nosso Mato Grosso do Sul. Heronildo, é um prazer ter aqui com a gente, e aqui no nosso programa a gente gosta das histórias do começo. Então eu queria que você falasse pra gente onde é que você nasceu, como é que foi a tua caminhada, o que é que te trouxe pra cá.
Zé Du, é um prazer poder conversar com seus ouvintes, participar de um programa tão festejado como esse seu. Vim aqui visitar esse prédio lindo, que eu acho maravilhoso, encontrar alguns amigos aqui. Zé, eu nasci numa cidade chamada Pombal, no sertão da Paraíba. Mas muito jovem, fui morar em Campina Grande, uma cidade muito bacana.
Mais famosa um pouco.
Bonita e... E lá em Campina Grande eu trabalhei, estudei, fiz universidade. Mandei muito ali pelo Nordeste e tal.
Campina Grande é o maior forró, né, do Nordeste.
É o maior São João do mundo. É, né? Uma cidade assim de muita festa, de muita alegria, mas de muito trabalho. Sim. Uma cidade universitária, tem uma tradição cultural espetacular. Muitos cantores, artistas têm Campina Grande como centro, começaram a vida lá. E... quando eu terminei a universidade, eu tinha um professor, amigo meu, que era professor do mestrado. Eu já estava fazendo uma disciplina do mestrado. E ele veio para cá para fazer a campanha do Marcelo Miranda em 86.
O teu curso de formação inicial?
Inicial eu fiz, eu sou bacharel em História.
Ah, tá. Então já vem essa veia de historiador.
E eu fui pro mestrado e esse professor veio para cá para... cuidado da campanha do Marcelo Miranda. Uhum. Nilson Araújo, um cara espetacular, um intelectual brilhante. E ele me convidou, porque eu já mexia com política, já mexia com planejamento.
Tá.
E eu vim para cá para... Aí teve a campanha, terminou a campanha. Aí ele me convidou se eu não queria vir morar aqui. Mas isso vem. E vim. E foi
jovem meu... topa tudo, né?
E foi uma coisa maravilhosa, porque... essa cidade é uma cidade cosmopolita, uma cidade bonita, fantástica. E me recebeu muito bem, eu tive muitas oportunidades aqui. Logo que cheguei, fui dar aula na Universidade de Dom Bosco.
Ah, legal. Né? Ainda não era, né? Fukimate, né?
Não, era a antiga Fukimate. Depois eu fui lá para trabalhar lá na Universidade do Pedro Chaves. Depois passei um tempo lá na Universidade Federal, mas já recente. Mas fiquei no Estado, trabalhando no governo do Marcelo. Terminou o governo do Marcelo, eu voltei para a Universidade para fazer mestrado. E aqui, meu mestrado, dava aula em universidade, tinha também um contrato lá com a Federal.
Eu fui ficando... aquela lida, né, da academia.
Eu fui ficando por aqui, né? E duas coisas que me chamaram muita atenção. Até uma vez, o Sérgio Martins, que hoje é desembargador, era um militante ativo do PMDB, era presidente do partido no município, e ele me chamou na casa dele, eu fui... E eu não tinha dinheiro para tomar uísque lá no Nordeste, mas o que eu tinha era para tomar uma cachaça e tal. E ele abriu um uísque assim e não tinha rolhazinha para cair os pinguinhos assim.
Era do gargalo,
no
mesmo.
Gargalo. Eu digo, meu Deus, aqui é assim. E depois eu fui em Miranda e tinha um professor lá, Nabô, e o Nabô botou um boi inteirinho para...
Rodar,
no passar rolete. No churrasco. Eu digo, meu Deus do céu, eu não vou embora daqui mais não. Mas vou embora daqui, rapaz, um negócio abundante. Das coisas que eu gosto, uma cervejinha, do uísque, carne. E fui ficando por aqui, foi uma coisa muito boa.
Legal. Heronildo, e nesse período do governo que você veio, você atuou na comunicação do governo? Não,
Não.
Setor que você... não. Planejamento, né?
Eu fui contratado para a Casa Civil. E eu era o responsável pelo planejamento estratégico da Casa Civil, que era uma área em que eu trabalhava já, realmente estratégico. Tá? Eu ajudava a pensar a política e tal, né? Era uma assessoria política e tal.
Que era o que você trazia já.
Porque desde muito jovem eu era um militante de uma agremiação de esquerda chamada MR8.
Sim, puxa.
E eu cheguei aqui já com o espírito do MR8.
Conheci bem, o MR8 era rígido, era militarista.
E eu vim para aqui já com esse espírito, assim. Aqui foi muito bom, porque lá em Campina Grande, no Nordeste, onde eu atuava, eu tinha vontade de tocar fogo no mundo, eu achava que... entendeu? E aqui não, aqui eu comecei a conviver com os comunistas... de esquerda daqui, tudo rico, que é bom.
O Partido Comunista era tudo dos ricos.
Era. E eu fui convivendo com os caras tal, e fui vendo que o mundo não era como eu pensava, nem como a teoria diz. O mundo é mais complexo. Você tem que ter relações com as pessoas, respeitando a sua ideologia.
Eu conheci algumas das figuras do MR8 lá em Santos, também na minha época de militância. Eles são muito rígidos, né? mas são pessoas humanas maravilhosas. Leonildo, quer fazer um pequeno intervalo? Queria que você já está aqui no Mato Grosso do Sul, depois nós vamos continuar. Escolhe uma canção para a gente ouvir nesse intervalo.
Eu gosto muito do Cartola. Gosto muito do Cartola. Não. As Rosas Não Falam é uma música maravilhosa que eu acho legal.
Bate outra vez. Combinado. Vamos para um pequeno intervalo, já voltamos. Estamos falando com o escritor Leonildo Barbosa da Silva.
Nossa música é assim.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Parabéns. Deixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristos. E quem sabe sonhar mais meus sonhos. Por fim, bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhar os meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhar os meus sonhos.
Nossa música é assim.
Muito bem, lindo, né, Cartola? É demais. Muito bem, quero deixar uns abraços especiais aqui. O Júlio César, perito oficial forense, papiloscopista aposentado, meu amigo lá da Centrinho da Cacemes. Ele e a esposa auxiliadora. Grande abraço. Também um abraço pro Moacir Barbosa, o Moa, na boa. Em nome dessas figuras, queria também acrescentar aqui a Tatiana Borges, do Viva Vida, Sueli Almoas, da Digix, o André Buainain, o Zacarias Rangel e o Rogério Bresolini.
Maravilhosos trechos, um monte. Felicidade não...
Em nome desses todos aí, eu queria cumprimentar todos que estão na nossa escuta, os queridos ouvintes, razão do existir de, do nosso trabalho. Muito bem, nós vamos para a agenda cultural. Nesta quinta-feira, a Academia Sul Mato Grossense de Letras traz mais uma roda acadêmica, dessa vez sobre a Nelly Martins. Ela que foi primeira-dama várias vezes aqui no estado, né? Já saudosa. Nesta quinta-feira, dia 28, então, às 19h30, na sede da Academia Sul Mato Grossense de Letras, conduzida aí pelos acadêmicos Américo Calheiros, Marisa Serrano e Henrique de Medeiros, o atual presidente da academia. Pela companhia sócio-artista, vai comparecer a artista visual Rosana Bonamigo e pela UFMS o violonista Joel Mendes.
Ao passar é comum olhar adiante.
Muito bem, todos convidados então, quinta-feira, dia 28. Mais uma roda acadêmica ali na Academia Sul Mato Grossense de Letras, a partir das 19h30 da noite.
Quando bastaria olhar ao lado e ver maravilhosos trechos, um monte desnecessário.
Bom, agora não é bem uma agenda cultural, mas sim um serviço, né? Vamos ouvir o alerta do Henry Tamashiro de Oliveira, o delegado adjunto da Receita Federal. Vai ver.
Nossa música é assim.
Então, Nossa Música é Assim recebe o delegado adjunto da Receita Federal, o Henry Tamashiro de Oliveira, para dar um alerta que nós estamos na última semana para a declaração do Imposto de Renda. Pessoa física e jurídica também, não?
Pessoa física, né? Declaração do Imposto de Renda da pessoa física. Prazo, dia 29, e aqui no Mato Grosso do Sul temos que tomar mais um cuidado, porque é uma hora menos. Então aqui o prazo se encerra às 23 horas do dia 29 de maio.
Aquele que gosta, brasileiro que gosta de deixar para a última hora, meu, não caia nessa, não, né?
Não caia nessa, tem que tomar esse cuidado. Então, assim, o mais rápido possível, faça a sua declaração, porque nos últimos dias o sistema pode dar aquela congestionada nas entregas, embora os nossos servidores estão bem preparados para receber um número muito grande de declarações. A gente já tem um histórico de muitos anos, né, recebendo declarações via internet, então a Receita está preparada. Mas, para que o contribuinte não tenha nenhum problema, entregue o quanto antes, junte os documentos e já faça logo a sua declaração, porque na hora que você estiver fazendo, pode surgir alguma dúvida e alguma informação que você vai ter que correr atrás. Então, faça o quanto antes para que você não perca o prazo e não incida em nenhuma multa.
Mas tem uma semana ainda, dá tempo de tranquilamente...
Dá tempo tranquilamente, a declaração hoje é muito simples e o que a gente aconselha até você utilizar a declaração pré-preenchida que você acessa pela sua senha GovBR, se você for nível ouro ou prata, e aí a Receita entrega todas as informações que já tem disponível na sua declaração, ela faz um preenchimento automático da sua declaração e aí facilita bastante, você só vai corrigindo, conferindo e acrescentando as informações que faltaram.
Então como é que é? Entra no GovBR...
Quando você baixar o programa da declaração, você vai ver que uma das opções na hora de fazer a declaração é a declaração pré-preenchida. Ele vai pedir para você entrar com sua senha GovBR, você vai entrar com sua senha GovBR e o sistema vai preencher a sua declaração já automaticamente. Legal. Isso também você pode fazer a declaração online, que é direto no site, que também tem a declaração pré-preenchida lá.
Legal, as facilidades são todas aí. Conversamos então com o delegado adjunto da Receita Federal, Henry Tamashiro
de Oliveira. É isso aí.
Querido, muito obrigado. Nossa,
obrigado.
Música é assim.
Muito bem, obrigado, doutor Henry Tamashiro. E ele pediu para a gente tocar Chão de Giz do Zé Ramalho, mas eu achei uma versão linda aqui do Zé Cabaleiro.
O preço dessa solidão escuro coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão é inútil, pois existe um grande vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão na lona, vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Vai te explicar. Não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. E isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais.
Entrevista. Nossa música é assim.
É, a nossa música é assim, de voltas. Estamos conversando com o escritor Heronildo Barbosa da Silva, que acabou de lançar um livro. Mas para chegar nesse livro, esse da Assembleia, 45 anos, Estado do Pantanal, 45 anos, antes disso, quando é que você começa a escrever a realidade de Mato Grosso do Sul? Se sente assim já autorizado a
falar? Eu, com mais ou menos 20 anos, eu tinha um jornal, o principal jornal de Campina Grande, chamado Diário da Borborema. E eu já tinha uma colunazinha lá, escrevia já. É. Quando eu vim morar aqui, eu tive mais estímulo para escrever. Tá. E escrevi nos jornais e tal. Na tese de mestrado que eu fiz, virou um livrinho. E na tese de doutorado também. Mas foi uma coisa muito mais íntima, assim. Tá. Né? Agora, em 2005, eu escrevi um livro que aí começou a fazer algum sucesso. Que foi um livro do MDB ao PMDB, 45 anos. A história do MDB aqui do Mato Grosso do Sul. Então, esse livro teve um lançamento muito bonito, com a presença do governador, de prefeitos. Foi uma festa.
Então, era
festa,
o Putinelli, né?
Era o Putinelli que estava assumindo. Né?
Tá.
E foi uma festa muito, muito bacana, com senadores tal. E depois, foram surgindo outros livros. Então, eu comecei a escrever sobre sindicatos. Então, eu escrevi livros sobre sindicatos aqui. Né? Como, por exemplo, os 70 anos da ACP.
Que é uma entidade emblemática.
E também escrevi. Aí eu fui escrevendo para outras pessoas em parcerias. Escrevi muita coisa junto com Pedro Chaves, junto com Ricardo Ayashi. Agora há pouco ajudei o André Putinella a escrever um livro importante, que é esse, Como Administrei Campo Grande, que é um livro dele. Estou agora envolvido em outros projetos, escrevi já para livros fora daqui, e escrevi alguns livros de encomenda, que esse eu não vou... de pessoas queridas que me pediram para escrever, tal. E eles que assinaram, e eu não entro no livro, nem como organizador.
Tá.
E ao todo,
embora tenha organizado.
Ao todo, Zé, entre livros que eu ajudei a escrever, entre livros que eu participei da pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, ou livros que eu escrevi totalmente, eu já tenho 22 livros. Agora, livros que eu assinei, sou eu e ninguém mais, são 14 livros. Escrevi alguns, por exemplo, agora, o ano passado, eu escrevi sobre um livro sobre a rota bioceânica. Esse livro fez um sucesso bacana. Já assinei. O Wander participou comigo do livro, eu participei com ele, o reitor da universidade. E agora tem esse livro aí, que talvez seja a melhor obra que eu escrevi, que é esse livro de 45 anos da Assembleia, que nós podemos falar acerca dele.
Com certeza. No próximo bloco nós vamos falar só dele. Agora é o Eronildo já maduro, né? Com tantos livros no lombo já, e com uma matéria abundante, né? Que a Assembleia é uma matéria muito rica, muito abundante. O Eronildo, quer dizer que o jovem bacharel em história realizou seu sonho de contar as histórias por aí.
Eu estudei, Zé, em escola pública a vida inteira, desde garoto até a universidade. Eu fiz tudo que um pobre pode fazer, né? Assim, eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, vários livros, mais de 300 artigos escritos. 300, contando que eu já escrevi para outras pessoas, mas meu, assim, uns 100 por aí. Eu sempre achei que eu tenho que devolver alguma coisa para a sociedade, porque a vida tem sido muito generosa comigo, me deu todas essas oportunidades, né? Sempre eu tive um emprego, se não é o salário que eu quero, mas me mantém vivo para tomar minha cervejinha, entendeu?
Então, retoca a vida.
E eu tenho que devolver isso de alguma forma. A forma que eu encontro para devolver é pelo caminho da cultura. Então, eu escrevo as coisas para que registre, e aqui no Estado não tem ainda uma tradição das pessoas resgatarem a história. A história, a cultura daqui é muito rica, mas ela é pouco estudada, né? Assim, muita coisa...
Pouco documentado,
né? Você vê mesmo nessa área de cultura que você está, quer dizer, é pouco trabalho, né? E eu vejo que tem um lugar em que eu posso agir, porque tem muito espaço, muito insumo para ser explorado. Então eu coloco um pouco da minha capacidade de trabalho a serviço disso. Então, esse ano eu estou com 3 projetos, né? Entreguei esse da Assembleia. Até o final do ano eu entrego um livro sobre... É muito interessante esse livro. Estou escrevendo mais um amigo meu que é presidente de um sindicato, o Sindicop, Sindicato dos Trabalhadores em Construção Pesada. Que é assim, o livro é interessante, é como os trabalhadores do Mato Grosso do Sul poderão se beneficiar da riqueza que está passando na cara dele, ou seja, o corredor bioceânico. Né?
Tá.
Então, esse é o problema da nossa pesquisa. Nós queremos saber o que é isso. Então, nós estamos estudando...
O objeto.
Então, por exemplo, nós estamos estudando até Porto Murtinho, é o lugar de Campo Grande, Porto Murtinho, uma região pobre, depois de Cidrolândia para lá. Então, você tem algumas duas ou três aldeias indígenas, você tem um monte de assentamentos rurais, você tem pescadores, isqueiros, não sei o quê, muita prostituição, muito tráfico e tal. E como é que vai passar a riqueza na cara dele? Então, nós estamos tentando ver isso.
É um momento histórico. Legal. Eronildo, é muito bom. É bom saber. E outra, quem tem projeto vive melhor. Vamos mais um intervalo. Fala mais uma canção para nós.
Olha, eu gosto muito de uma música chamada O Meu Lugar.
O Meu Lugar.
Que é um samba do Rio de Janeiro.
De
Marquinho,
mesmo.
Marquinho PQC, acho que é o nome dele. Uma música bacana, uma música para frente, que fala de cultura e do orgulho que você tem do seu bairro.
De pertencer, né?
Legal,
estamos conversando com o Eronildo Barbosa da Silva, nosso amigo, escritor, jornalista, historiador. Daqui a pouquinho a gente volta.
Nossa música é assim.
Arlindo Cruz canta do Marquinho PQC, Meu Lugar.
O meu lugar é caminho de orgulho e ação. lá tem samba até de manhã, uma giga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura vai lupirajar. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer. Nosso lugar, que é eterno no meu coração, que aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu te eu lá de dançar, como ali o terreiro benzer, e ainda tem jogo a luz do ar. Ai, meu lugar, tem mil coisas pra gente dizer, o difícil é saber terminar. Madureira, trabalhar. Diz aí! Madureira, mais uma vez, mais uma vez lá! Madureira, e cada esquina um pagode um bar. E Madureira, e Pedro Portela também são de lá. E Madureira, e no mercadão você pode comprar. O tempo passar em Madureira, e uma vez e até posso fazer um grupo dezena sem ter me ligar. Pelos sete lados eu vou te cercar.
Olha, no próximo bloco, mais música e a terceira e última parte da entrevista com Eronildo Barbosa e o papo com Alzira E sobre o filme Lídia. Não sai do carro, não desliga o rádio, não troca de estação. Nossa música é assim, volta já já.
Talento regional no ar. Nossa música é assim. Cuidar do meio ambiente também é um ato cultural. Preservar rios, florestas e animais é proteger nossa história e identidade. Juntos, somos parte dessa natureza. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Vem aí! Edição especial do UCI Day dos Cinemas UCI do Shopping Bosque dos Ipês. Dia 1º de junho, preços imperdíveis para todo mundo.
Quando o navio aportar, eu vou descer com você.
Clássicos como Titanic e La La Land sucessos da programação como Backrooms e o Mandaloriano e o Goku e muito mais. Além de promoções especiais no combo de pipoca. Clientes UCI e o Nick contam com vantagens exclusivas. 1º de junho é dia de UCI Day no UCI do Shopping Bosque dos Ipês. Ingressos à venda. Consulte condições e classificação etária em ucicinemas.com.br.
Não solte a minha mão!
Eu prometo.
Mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go.
Maio é mês de festa, mês de homenagem às nossas queridas mães. Mas, nos hospitais, a vida não para. Crianças com câncer, vítimas de acidente, pacientes cirúrgicos, eles contam com a doação de sangue todos os dias. Vamos aproveitar o mês de maio, o mês das mães, com esse amor infinito e fraterno. Procura o Hemosul, doe sangue. E se tiver entre 18 e 35 anos, aproveite. Cadastre-se como doador de medula óssea. Seja Sangue Bom. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio FM 104.7.
Respeito, fim do preconceito e autonomia.
Combate à violência. Justiça e autonomia.
Igualdade de oportunidade e autonomia.
Autonomia é o que permite às mulheres romper ciclos de violência, enfrentar desigualdades e ocupar novos espaços. Em Mato Grosso do Sul, elas já comandam mais de 44% das empresas. Agora, essa força precisa também estar mais presente na política. Venham com o PP, por mais mulheres na política. Chegou a hora.
Nossa música é assim. Som daqui, alma da gente.
Sim, de volta com Nossa Música Assim, programa que passeia pela música de Mato Grosso do Sul, de todos os tempos, a música e as boas histórias. Querendo falar com a gente, escreva para nma.zedu@gmail.com ou acesse zedu.com.br ou ainda educativa.ms. Olha só, antes de falar com a Alzira, tem que atender um pedido aqui que eu prometi que ia tocar antes do fim de maio. E aí semana passada até botei na chamada a dita cuja, mas não consegui, eu acho que eu não toquei semana passada, acabou não dando. Usei uma versão do Paulo Simões na chamada, mas nós vamos ouvir a clássica versão aqui com Almir Sater para despedir do mês de maio e atender o pedido aí do meu amigo Julião da Cacemes. Ele me apertou agora e eu falei, tá bom, vai acabar o mês. E nós vamos aproveitar para deixar um parabéns para... É o dia do policial aposentado, foi ontem, 24 de maio. Honra aqueles que serviram com dedicação e coragem. Então, parabéns aos policiais aposentados. Vamos ouvir essa poesia maravilhosa, o mês de maio.
Se abrir pra tanta cor, é mês de maio, a vida tem seu esplendor. A luz do sol entrou pela janela, me convidou pra tarde tão bela e sem calor. É mês de maio, saio e vou ver o sol se pôr. Horizonte de aquarela que ninguém jamais pintou. E o enxame dia já clareou. Sombras podem ir, faça um favor. É mês de maio, é tempo de ser sonhador. Quem não se enamorou no mês de maio, bem que tentou. E quem não tiver ainda amor, dos solitários, o mês de maio é o protetor. Boa terra, velha esfera, que nos leva aonde for. O futuro, quem nos dera que te dessem mais valor. Cheia, já clareou. Sombras podem ir, façam favor. É mês de maio, é tempo de ser sonhador. Horizonte de aquarela que ninguém jamais pintou. E o enxame de estrelas.
Bem, vamos ouvir a Alzira Espíndola agora.
Toques e retoques.
É, a nossa música é assim, olha, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais com a Alzira E, a Alzira Espíndola, nossa querida cantora que agora é triste cinema. É, nós estamos muito felizes por conta desse filme, esse longa-metragem que está sendo desenvolvido aí para contar a história da Lídia Baís, que é uma atriz, que é uma artista, multiartista, super importante aqui para o nosso estado. E a Alzira vai fazer a Lídia, né, numa época da vida dela. Ela é mais adulta, né?
É, foi a Lídia dos anos 60.
Alzira, primeiro, um prazer sempre falar com você. O Nossa Música é Assim, você já deu aquela entrevista
obrigada,
longa para gente. Você já nos colocou com o Ney Matogrosso, na última vez, muito bacana. O Ney está de novo nesse filme, né?
Está de novo, é.
Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, então, que é estar podendo participar dessa produção.
Olha, para mim é super novidade, né? Eu estou fazendo uma estreia, porque eu já estive no cinema, mas era com o meu próprio documentário.
Ah,
né?
Tá, verdade.
Que foi em 21, que foi feito em 21... que ganhou Inedit, Brasil e Espanha, né? Foi muito legal essa experiência, mas como atriz é a primeira vez.
A gente tava falando que a dificuldade é as salas de exibição, né? Esse filme tem disponível para assistir em alguma plataforma?
Agora já tem, Zé Du. Agora meu documentário, Aquilo Que Eu Nunca Perdi, tá no YouTube.
Ah, legal. Então já
tá na Apple também.
Poxa, que ótimo. Então, Aquilo Que Eu Nunca Perdi.
Aquilo Que Eu Nunca Perdi. É só batucar lá no YouTube, sentar e assistir.
Legal, massa. Bom, continuemos. Aí foi a primeira experiência do cinema. E agora uma experiência diferenciada, né?
Agora uma experiência diferente porque eu tive que interpretar, né? Essa mulher, assim, para mim é uma interpretação, mas eu acho que o olhar dos diretores, né? Eles me escolheram justamente porque eu tenho muita coisa com essa mulher, porque ela foi a primeira artista campograndense, né? Ela, mulher,
tá,
de uma geração da minha avó, né? Porque elas nasceram no mesmo ano, em 1900. Então, isso pega em mim de um jeito muito diferente, eu sendo uma artista também campograndense hoje, né? Com essa herança dessa mulher que desbravou aí a nossa fronteira artística pela primeira vez, né? Que foi parar com seus quadros, suas pinturas lá em Paris. E, enfim, ela, num momento muito importante da música, né? Ou da pintura, que foi os anos 20, 30, né? Onde o modernismo estava acontecendo. Então, eu acho assim que ela, por ser de Campo Grande, de estar tão isolada, principalmente na época, teve uma grande dificuldade, né? Uma dificuldade na vida mesmo, de prosseguir. Então, ela vira Irmã Trindade. E é nessa hora que eu entro para interpretá-la, quando ela já tinha largado a pintura e ela se autodenominou Irmã Trindade. Assim como eu virei Alziraê, né? E acho que Alzira Espíndola é uma terceira pessoa. Se quiserem saber dela, eu posso procurar saber. Mas eu acho que é mais que isso, sabe? É essa história contada na arte pela mulher, eu acho isso super importante. Então, fazer essa Lídia, para mim, está sendo uma honra, um prazer mesmo. E um aprendizado também muito grande. Porque é olhar para essa artista dos anos 30, né? É, como era isso? Como isso foi um equívoco, né? Dentro da sociedade e da humanidade. Essa coisa da mulher que era tão podada, que não podia se formar, não podia ter uma carreira, não podia, né, enfim, tinha que casar para se emancipar. Então, todas essas questões, que são questões fundamentais que eu já peguei na vida, pelo menos nesse trajeto de procurar a liberdade de uma artista mulher, né? Benedita era a companheira dela para tudo. Benedita era estudada, inteligente, bem informada. Então ela teve a companhia dessa moça que foi envelhecendo ao lado dela, né, também. Então isso também é muito bonito, a história de afeto das duas, de cumplicidade, né? Num momento em que nada disso saía daquela casa, vamos dizer, tudo aconteceu ali. Então é bem interessante a história, eu acho que os meninos estão fazendo um filmaço, nossa, sabe? Um filmaço, uma coisa que vai traduzir sim essa grande artista que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul e que até hoje não foi reverenciada como deveria, né?
Chegou a hora.
Chegou a hora.
Alzira, muito obrigado, muito bom te ver.
Imagina, Zé.
Deixa um beijo aí para os nossos ouvintes da Nossa Música é Assim.
Ai, um beijão para todos vocês. Acho muito legal que exista essa janela para a gente conversar. Vocês, o público, né? Os artistas com o público com os artistas. E espero que dure sempre isso. É muito bom. Obrigada por vocês existirem também, tá? Muito obrigada.
Beleza.
Nossa música é assim.
Canto para libertar. Canto.
Não dava para não ouvir Alzira, né? Para não haver prisão, Jerry Espíndola e Alzira, com a participação da Marina Peralta. Olha só, no podcast, quando a gente publicar, eu vou botar inteira a nossa fala. A gente fez um corte aqui, um recorte. tem bastante coisa interessante ainda para ouvir, tá? E vamos lá para a última parte da nossa entrevista com o Herônio do Barbosa.
Entrevista. Nossa música é assim.
É, a nossa música é assim. Estamos conversando com o Herônio Barbosa da Silva. Ô, Herônio, você viveu aqui em Campo Grande, gostou, ficou. Como é que você observa a nossa cidade assim? É, você até já falou que ela é uma cidade cosmopolita, mas com áreas de cidade pequena ainda. Acho que isso que é bacana, né? Agora, ela tem uma alta produção de cultura e de arte.
É, aqui eu acho uma cidade fantástica. Boa para se morar, para trabalhar, para criar família. Uma cidade onde você encontra gente do mundo inteiro. Eu vou muito ao Mercadão ali.
Ah, delícia.
É exatamente ali, sentia no Mercadão o que é o mundo dentro de Campo Grande, né? Ali você tem árabe, você tem japonês, você tem os indígenas, você tem africanos, verdade. Você tem nordestinos, você tem paraguaios, você tem bolivianos, né? Isso dá uma riqueza fantástica, né? Eu gosto daqui, da comida daqui, eu acho muito legal. Eu gosto de andar a pé pelo centro de Campo Grande, porque são ruas largas, ruas bonitas, uma arquitetura moderna. Embora uma parte do centro esteja muito deteriorada, pelo menos na Caloja, no final. E eu gosto também do Parque dos Poderes, aqui onde nós estamos.
É fantástico.
Parque indígena, fazer caminhada ali, você está integrado como se fosse você numa floresta, mas encontrando com gente. Eu acho bonito caminhar ali 5 da manhã, porque você encontra pessoas da nossa cidade. E é diferente, porque se cumprimenta, é uma coisa bacana, né? A cidade também, ela tem uma cultura bastante avantajada, uma cultura bastante desenvolvida, né? A música daqui, os compositores daqui são maravilhosos, eu conheço uma parte deles, os barzinhos daqui são maravilhosos. Então, essa cidade, ela é uma cidade rica, que permite as pessoas que querem intervir, conhecer na cidade, no estado, fazer com algum grau de tranquilidade, né? E aqui é uma cidade ainda pequena, você conhece a maioria das pessoas, né? Eu transito em vários setores, nessa área um pouco de cultura, na área de política, na área mais acadêmica, então eu conheço as pessoas e me dou muito bem, e acho aqui uma cidade maravilhosa para se viver, para fazer política, que eu gosto.
Herônio, nós chegamos agora no livro, mas vamos falar desse livro. É sui generis também, e é única a situação, né? Nós somos um estado recém-criado, então você consegue pegar uma assembleia que nasce junto com o estado, foi implantada com a implantação do estado.
Ô Zé,
você contou tudo ali?
Quase tudo, né? Tem coisa que não dá para contar, né?
Tem.
Até que tem que ser polícia, delegado, coisa assim, né? Não é. Mas deixa eu te falar, aqui é um estado que tem muito para se estudar, para se escrever, para pensar, para refletir, né? Mas tem muita coisa. Se eu tiver vida e saúde, mais uns 10 anos, eu ainda vou escrever muita coisa densa. Eu gosto de escrever coisas que possam servir de referência para quem vem atrás. Quando eu digo quem vem atrás, são os novos pesquisadores, as pessoas que querem conhecer a história e tal. Esse livro da Assembleia nasceu de uma conversa que eu tive com meu amigo Zeca do PT. Eu disse para ele que eu tinha vontade de escrever um trabalho sobre o legislativo, sobre a política, tá? A gente chegou a um acordo legislativo. Ele começou com o presidente da Assembleia, o Gerson Claro. O Gerson me chamou lá. Em poucos dias eu já estava autorizado a começar a pesquisa. Esse livro durou mais ou menos 18 meses para ficar pronto, desde a pesquisa inicial. O título do livro é História da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, 45 anos da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. E é um livro que tem 448 páginas, 17 capítulos, e ele tenta sintetizar a história da casa. E a história da casa, ela é uma história feita a partir das disputas ideológicas. Uma Assembleia Legislativa, daqui, de qualquer lugar, pelo menos do Brasil, eu não conheço o mundo para poder dizer como é, ela agasalha gente de esquerda, de direita e de centro. E eles têm que encontrar algum meio de consenso para poder votar as coisas, porque individualmente ninguém...
Não se entenderia.
É. Se fosse... As pessoas, às vezes, não gostam dos deputados. E aqueles que odeiam a política e não gostam da política, acham que todo deputado, que todo político é bandido, é ladrão e tal. Claro que tem, e muito. Mas não é isso o que acontece. Ali dentro, você nem sempre vota o que você quer. Você tem que votar aquilo que é uma média entre o pensamento da casa. Né? Eu não comungo com essa ideia de que política é ladrão, de que a política é uma coisa nojenta. Não, muito pelo contrário. Fora da política não existe nada.
É, e eles são dedicados, né, senhor?
É. E a outra coisa é que é o seguinte, não tem um deputado ali, nenhum, que entrou ali sem voto.
É, né? Não tem como.
É. Né, eles entraram ali com voto, então eles têm a legitimidade, eles têm um mandato. É evidente que eu não entrei em detalhes, porque isso não interessa. Eu quis mostrar como são os embates políticos de cada legislatura, de cada tempo histórico, como é que esses agentes políticos se comportam e se comportavam, qual é a relação da casa com o executivo, porque tudo tem que ser votado lá, né?
Sim.
Como é que a casa aborda, recebe, agasalha as demandas da sociedade. E eu pude ver o seguinte, que todas as grandes demandas aqui do Estado, elas reverberam dentro da Assembleia. Eu quis ver isso. Eu vi muita coisa legal. Eu vi, eu citei até ontem no lançamento, que o Lons Machado, que é um político considerado no campo conservador...
E é o mais longevo da
casa. Em 79 ele já defendeu e aprovou na Constituição a criação do 13º salário. Isso é um negócio assim, fantástico. 79... Pô, só tem em São Paulo e o Paraná isso, né? Outro rapaz do campo, outro político do campo mais conservador, que é o Walter Carneiro, o cara aprovou em 79 a criação da Universidade Estadual.
Foi fantástico. Eu já entrevistei o Walter Carneiro, a história é linda.
São coisas assim que, por outro lado, Sérgio Cruz, Walter Pereira, que são do campo da esquerda, são eles que vão garantir, pelo menos que vão liderar uma marcha para impedir a instalação de usinas de álcool no Pantanal.
Foi uma vitória.
Né? Bom, então, quer dizer, então tem tudo isso. Você pega a atuação de Zeca do PT, do BU, do Pedro Kemp, né? defendendo reforma agrária, defendendo as questões ligadas aos negros, né? Aos afros. E tem outros campos, como Zé Teixeira, que defende mais os interesses do agro, do
outro.
E é assim, não tem problema com isso. A sociedade, ela não é uma coisa uniforme.
Ali se equilibram e repassam para a sociedade.
Não tem que ver as coisas como se tivesse só um lado, né? A política não é coisa... Ela independe da nossa vontade. Ela é real, ela acontece. Não é como a gente quer, né? Agora... Você reclama da política e dos políticos, e a gente pergunta, e aí, que papel você cumpre? Você está lá dentro de um partido, político não presta.
Né? Só votar, né?
Votar não resolve, quer dizer, ou você participa das coisas para mudar pelo menos o seu bairro ou a sua rua, né? Ou as coisas, aí parece outro que vai resolver no seu lugar. E nem sempre é a partir daquilo que você acredita, das suas teses, né? E assim, aqui em Nova York, em Paris, em Berlim, como diz uma música do Galvão.
Galvãozinho?
Do Galvãozinho. Então é assim as coisas.
Eronildo, muito legal, eu acho que isso traduz a força desse livro, né, que você está propondo. E onde é que as pessoas vão encontrar esse livro, além das livrarias? Acho que a Assembleia vai disponibilizar.
A Assembleia está disponibilizando. Foram confeccionados 2.000 livros. E a Assembleia tem muito interesse que as pessoas, inclusive, que as pessoas leiam, critiquem, então. A ideia desse livro é ser uma referência, uma sinalização, um insumo, para quem quer conhecer e intervir